Vamos, como foi enfatizado, ler de Lucas capítulo 1 e 2, contemplar algumas coisas, mas nisso não somente pensar naquele tempo, mas também ter diante dos olhos o que acontece agora. Também especialmente o que se refere à parte sobrenatural, que foi naquela época, como acompanhamento do cumprimento das profecias bíblicas, assim nós reconhecemos também nos nossos dias que sempre lá onde Deus está atuando, o sobrenatural acontece, mas o sobrenatural sempre está em ligação com o cumprimento das profecias bíblicas. Deus jamais nos puxará para longe da sua palavra. Pelo contrário, Ele sempre nos trará a sua palavra, sempre nos guiará para lá, através do seu Espírito, aonde acontece aquilo, o que justamente naquele tempo, de acordo com o seu conselho divino, tem que acontecer. Aqui, em Lucas capítulo 1, lemos disso. Eu leio o versículo 11, está escrito: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Primeiramente, esse texto até aqui, esse foi o anúncio do precursor da primeira vinda de Cristo. Assim como no profeta Isaías capítulo 40, versículo 3, e em Malaquias 3, versículo 1, havia sido predito. Quando o tempo se cumpriu, então Deus velou sobre sua palavra para deixar acontecer aquilo o que Ele havia prometido e havia dito que faria. Deus sempre encontrou anjos que estavam à sua disposição no céu, que podiam ser seus mensageiros, porque está escrito: Ele faz anjos para ventos e seus servidores como chamas de fogo. Vocês podem ler em Hebreus capítulo 1, nos três últimos versículos. O Senhor tem seus mensageiros nos céus e tem seus servos aqui sobre a terra. E ambas as coisas, céus e terra, então são unidos para que o conselho de Deus seja trazido ao cumprimento. Aí há uma palavra maravilhosa no Antigo Testamento, nos Salmos, que justiça e paz se beijam, e que Deus prometeu que a salvação seria dada. Salmo 85, qual seja, versículo 10, até versículo 12. Salmo 85, 10 a 12. Certamente, versículos 9, a partir do versículo 9, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Deus guiou assim que o começo acontecesse de tal forma, e graças seja a Ele, que hoje nós podemos ler. Imaginem que na época não pudesse escrever, e hoje nós sequer tivéssemos um relato sobre aquilo que naquela época tivesse acontecido. Nós estaríamos numa situação ruim, nós não sequer teríamos uma linha de prumo na qual nós pudéssemos nos manter. Quão fiel Deus, Ele cuidou de ambas as coisas, pelo Antigo Testamento, com todas as promessas, com todos os anúncios, predições, com toda a profecia, e então o Novo Testamento, como confirmação que se cumpriu o que Deus falou pela boca dos seus servos e profetas. Aqui está: terás alegria e regozijar-se-á, e muitos se alegrarão por seu nascimento. Também haviam muitos que não se alegraram, mas quem eram esses muitos que se alegraram pelo seu nascimento? Quem foram esses? Foram aqueles que haviam saído para o deserto da Judéia para ouvir esse homem enviado por Deus, que não deixaram se segurar ou reter de um templo, de uma sinagoga, que simplesmente seguiram o impulso do seu coração para ouvir esse homem de Deus. Eles se alegraram sobre o seu nascimento e se alegraram também sobre o seu ministério, no qual tinham parte. Adiante está aqui: porque ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Eu escrevi, eu disse isso. João foi um profeta prometido. Jesus foi o Messias prometido, o Redentor prometido, que deveria vir para esmagar a cabeça da serpente. Os profetas haviam falado disso e escrito. De repente, então, chegou ao cumprimento, e ouçam agora, precisamente, como esse anjo Gabriel, no meio de um versículo, ele para de ler, justamente como nosso Senhor. Em Lucas 4, ele parou de ler no meio de um versículo. Em Lucas 1, versículo 16, está: e converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Se vocês forem aí ao profeta Malaquias ler, lá está escrito, no mesmo versículo lá, ainda mais do que isso, lá está não somente escrito para converter os corações dos pais aos filhos, lá também isso está escrito, mas está também para converter o coração dos filhos de volta aos pais. Mas essa parte, isso, essa não foi lida ou citado da sua memória, ele ouviu, isso não foi lido, mas ele parou lá onde aquela parte chegou ao fim que se referia ao ministério de João Batista. Eu sou tão grato a Deus pela precisão que nós encontramos na Santa Escritura, nenhuma mistura. Nós, livre e abertamente, podemos falar sobre isso. E quem recebe isso a partir de Deus, revelado a partir de Deus, ele compreenderá corretamente, sem que haja um mal entendido aqui. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Pensem, Hebreus capítulo 1. Deus, há tempos e de formas diferentes, falou aos pais através dos profetas. Agora, todavia, havia chegado o tempo que não somente tivesse sido falado, anunciado, agora chegou o tempo que o coração dos pais, então, fossem voltados àquilo que Deus faz e ao cumprimento da Escritura, que fossem guiados e direcionados para isso. Com outras palavras, que pareça a mensagem da hora, que agora, a palavra que se cumpria agora, que lhes foi pregada. E então, não somente criam, mas criam e viam cumprido o que Deus havia prometido. Agora, nós vivemos no tempo quando os corações dos filhos são voltados aos corações dos pais, trazidos de volta. Naquela época, os crentes do Antigo Testamento, aquilo que através do Novo Testamento agora havia começado a acontecer. Hoje, na conclusão desta época, os corações dos filhos de Deus de volta são levados de volta à proclamação dos pais apostólicos, dos pais da fé, de fato pais da fé, trazidos de volta. Se nós voltamos a Deus, a palavra de Deus, não somente até o segundo, terceiro e quarto séculos, não também não primeiro milênio ou segundo milênio, nós voltamos até a proclamação original como pura e santamente através da inspiração do Espírito saiu da boca daqueles que Deus havia determinado. E eu creio que todos que são determinados por Deus de alcançarem a salvação, de herdar a salvação, se alegram sobre isso. Os outros, eles se irritam e dizem, eles estão seguindo um homem. Não, nós cremos que Deus vive, nós cremos que Deus age, e nós seríamos tolos se nós tivéssemos parte naquilo que Deus, que pessoas fazem agora, e perdêssemos a parte naquilo que Deus faz agora. O privilégio dos eleitos em cada época consistia nisso, que no seu tempo eles reconheciam o agir de Deus, o que acontecia com eles, entre eles. Eles eram testemunhos vivos daquilo que Deus, no seu tempo, fez. O mesmo vale para o nosso tempo. Todas as vezes, quando eu ouço ele dar seu testemunho pessoal, e ele fala como ele foi chamado e foi enviado com a mensagem, então, isso me alegra no profundo íntimo do meu coração. Não há um evangelista nessa geração que pudesse afirmar o mesmo. Não há um grande pregador que pudesse dizer, naquele dia, naquela e naquela hora, e naquele lugar, o Senhor me deixou dizer isso e aquilo através de um anjo. Ele disse, um anjo que disse, eu vim da presença de Deus, fui enviado a ti para te dizer que a tua vida mal compreendida e teus caminhos estranhos já em si provam que te foi dado uma missão de Deus. Naquela época, veio um anjo a Zacarias. Vocês pensam que hoje isso não seria mais possível? Certamente. Eu creio 100% que, da mesma forma, aconteceu com o irmão Branham, que ele tinha que cumprir uma missão em função da história da salvação. Isso todos sabemos, mas sabemos também que o sobrenatural sempre pode ser encontrado lá, onde haviam pessoas às quais Deus pôde se revelar. Podemos virar uma ou duas páginas e vamos a Lucas capítulo 2. Vocês todos conhecem essa história e está aqui a partir do versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos recém-nascido e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. A maioria das traduções fizeram uma coisa fácil aqui, escrevem lá, e paz na terra para com os homens, boa vontade para com os homens. Mas que pessoas? Aquelas pessoas que por Deus foram agraciados para aquele determinado tempo ter parte naquilo que ele faz. Creio em mim. Verdadeiros crentes não são pessoas às quais pessoas que Deus fala ao largo delas ou age ao lado delas. Verdadeiros crentes são aqueles aos quais Deus revela do que se trata. Como está escrito, Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas, e com isto ao seu povo. Então, os pastores estavam no campo. De forma estranha, lhe apareceu o anjo do Senhor, não na sinagoga, não no templo, mas aos pastores. E lhes foi participar dessa mensagem, porque a voz, hoje, foi nascido o Salvador, qual é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. E todos os exércitos celestiais entoaram junto e glorificaram a Deus e cantaram, glória seja a Deus nas alturas celestiais e paz sobre a terra, nas pessoas do comprazer de Deus. De Enoque nós lemos que ele tinha o comprazer de Deus. No batismo do Nosso Senhor foi dito no batismo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Repetidamente, em Mateus 17, é dito, este é meu filho amado, no qual tenho comprazer, ouvi a ele. Quem são aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas? Aqueles que veem o Filho do Homem caminhar entre os sete castiçais de ouro, que sabem que Deus, nas diversas épocas, tinha seus mensageiros aos quais Ele falava e através dos quais Ele podia falar, para então poder trazer a mensagem de Deus ao povo de Deus. Sim, há pessoas sobre a terra nas quais o comprazer de Deus descansa. Eu enfatizo mais uma vez. Quem são essas? São aqueles que encontraram graça diante de Deus. E se encontramos graça diante de Deus, então nós falamos como Moisés: Senhor, se encontrei graça diante de Ti, então deixa-me saber os Teus caminhos para que eu reconheça que eu encontrei graça diante de Ti. Se vocês veem uma pessoa que reconhece a graça com seus lábios, mas não vai no caminho de Deus e não reconhece o que Deus faz, tal pessoa teoricamente vivenciou a graça, mas não na prática. Na prática, significa a graça vivenciada se tornar um com Deus. A parede de separação foi tirada, a inimizade foi retirada. Nós fomos ligados com Deus, e dessa ligação com Deus, nós reconhecemos a Sua palavra e as promessas que se cumprem no nosso tempo. Naquela época, como já foi enfatizado, havia pessoas que vivenciaram juntamente o que aconteceu. Hoje, tem que haver pessoas que vivenciam aquilo que Deus faz agora. E eu creio que já foi dito na introdução, nós esperamos todos, com ansiedade, que Deus se revele e que não tenhamos que dizer novamente, ou temos que ouvir novamente, onde está o vosso Deus. Nosso Deus, Ele tem um plano, e neste plano nós queremos nos deixar introduzir. Também isto eu já disse aqui, antes de que as coisas poderosas, finalizadoras possam acontecer, o chamado para fora tem que ter acontecido, que todos os povos, línguas e nações, aqueles que fazem parte, sejam chamados para fora, para então possamos ter a conclusão final junto com aqueles que já haviam sido chamados para fora, para que possam iniciar junto. Por isso, nós temos que ter paciência até que esse processo tenha chegado a tal ponto que Deus, de fato e na verdade, possa fazer as últimas e grandes coisas entre o seu povo. No meio tempo, é exigido de nós que permaneçamos fiéis, que perseveremos, que fiquemos pacientes e não comecemos a resmungar, mas fortifiquemos uns aos outros, encorajemos uns aos outros e caminhemos adiante na expectativa que o Senhor, Ele mesmo se levantará e finalizará a sua obra que Ele mesmo iniciou. Vamos chegar aqui de volta, vamos voltar a Lucas 1. Muitos teriam se alegrado por seu nascimento naquele tempo. Quando vinham os servos de Deus, havia pessoas que se alegraram. Outros entravam em ira. Aqueles que criam e tinham parte naquilo que Deus fez, se alegravam. Os outros estavam irados. Assim também foi com nosso Senhor. Ele teve um ministério tão abençoado os enfermos foram curados, os leprosos foram purificados, os mortos foram ressuscitados e foi exclamado: não queremos que esse reine sobre nós, para fora, fora com ele, fora com ele. Sim, eles queriam Barrabás, mas não Jesus, o que dava todos os bons dons. Eles não reconheceram seu tempo. Eles julgaram humanamente e não divinamente. E divino tem que sempre ser julgado divinamente. E tem que e será, sempre será em concordância com a Escritura. Isto é para mim, de fato, o mais precioso. Se em Miqueias 5 está escrito que o Messias será nascido em Belém, então eu me alegro se aqui eu leio no Evangelho de Lucas que uma ordem do rei Augusto, imperador Augusto, que haveria um censo de todas as pessoas e aconteceu que os pais foram para lá quando chegou na hora de se deitá-la. Eu me alegro por isso. Deus cuidou da sua palavra. Não podia acontecer isso em Nazaré. Eles se colocaram a caminho a partir de Nazaré para seguir essa lei humana, para que a palavra de Deus pudesse cumprir. Às vezes, Deus utiliza pessoas que podem fazer uma lei, deixar passar alguma ordem, e também isto é uma parte daquilo que Deus faz. Nós poderíamos ir de volta ao povo de Israel. Quando voltaram do cativeiro de 70 anos, como o rei Ciro, como foi lhe dado no coração que deixar sair esse aviso que o povo deveria voltar e deveria reedificar o templo e assim por diante. Deus pode utilizar corações incrédulos como rios de água. Ele pode mover um Herodes, um Pilatos, um Augustus, quem quer que seja. Quando se trata do cumprimento do seu conselho de salvação, se serve para isso, ele pode usar de todos, independentemente quem sejam. Então, foi dada uma lei do rei Augusto, mas Deus estava atrás disso. Deus havia colocado o tempo de uma forma tão bem dividida, não faltava nenhum dia, não faltava nenhuma hora. Tudo no tempo certo, no lugar certo. Ninguém precisava ajudar, não fora de Belém, mas eles vieram, chegaram lá e já se cumpriu o que a partir do profeta Isaías havia sido dito. Eu posso vos ler isso do Antigo Testamento. Aqui está em Miqueias, no capítulo 5, preto no branco, que o Senhor seria nascido lá. E foi assim. Por que nós estamos enfatizando tudo isso hoje? Eu quero saber, se vocês sabem, nós enfatizamos por um único motivo, porque Deus, naquele tempo, quando a história da salvação tomou seu caminho, Ele esteve atuando em todos os campos, em José e Maria, em Augusto, em Zacarias, aonde quer que fosse. Quando Deus começa a agir, então sempre para cumprir a sua palavra, para aquilo que está escrito, então que seja confirmado. Isso nós encontramos até a crucificação, até a ressurreição, até a ascensão. Tudo aconteceu como foi falado pela boca dos profetas. Quando as pessoas vieram a Jerusalém e cantaram Hosiana, Hosana, isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta Zacarias no capítulo 9, no versículo 9. O que foi? Tudo precisamente determinado para o dia e hora, preparado para que, como num livro de um filme, tinha que decorrer tudo certinho, os papéis foram divididos, foram feitos por todos que tinham parte, nenhum precisava conversar com o outro, todos estavam atuando e fazendo num espírito, porque a hora de Deus havia chegado para que tivesse que se cumprir o que estava escrito. E sobre isso eu me alegro. Se foi um rei Augusto ou se foi um Pilato, quem quer que tenha sido, não importa. Ou um Zacarias, ao qual é dito o que acontecerá, mas todos, independentemente onde estavam e quem eram, Deus, ele cuidou para que a Escritura se cumprisse, que naquele determinado tempo, também as circunstâncias para que tudo pudesse ter seu caminho como ele havia planejado. Da mesma forma, nós podemos hoje, pela graça, ver, não é uma coincidência, mas planejamento divino. Nós sequer teríamos sabido que promessas e que profecias vale para nós se não tivesse vindo um homem enviado por Deus e após termos, até na Santa Escritura, termos encontrado isso provado na Santa Escritura, a nossa fé, então receber um fundamento sobre o qual pode edificar, que pode confiar, também nesse ponto, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas como João sabia precisamente que escrituras valiam para ele, assim também esse homem, enviado por Deus, ele teve que saber precisamente que escrituras valiam para ele. João deu a resposta no Evangelho de João, no primeiro capítulo, qual seja versículo 22 e 23. Então disseram a ele: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. O que foi? Ele sabia precisamente: esta é minha tarefa. Ele era uma parte do plano de salvação para aquele tempo. Todos que saíram para ouvir a mensagem já foram preparados no Senhor, porque João não preparou o caminho para si mesmo e não edificou seu próprio reino. Ele preparou para o Senhor um caminho. E o mesmo acontece nesta geração. Não é uma nova organização que surgiu. Foi preparado um caminho para o Senhor, e nesse caminho também um tolo não pode errar. E se você foi determinado para ter parte no atuar de Deus, no atuar conclusivo de Deus, então ele também guiará o teu coração como um rio de água, e você reconhecerá o que serve para a tua paz. Você reconhecerá o caminho de Deus e não te deixará segurar. Você também não conversará com carne e sangue? Porque então receberá as respostas erradas. Pergunte àquele que sempre dá a resposta certa, qual seja através da palavra. Se alguém conversa com carne e sangue, então ele ouvirá pessoas, talvez até o inimigo, através das pessoas. Mas quem busca a resposta, ou recebe a palavra da palavra, ele descansa nisso. A sua fé, então, tem uma âncora firme. Assim, nós vemos no princípio do Novo Testamento, Deus atuou aqui sobre a terra de forma sobrenatural. Quem de vocês espera, no fim, na conclusão, um atuar sobrenatural de Deus na congregação aqui sobre a terra antes que seja arrebatada? Amém. 100%, 100%. Deus é sobrenatural. E onde quer que Deus atua, lá acontece o sobrenatural. E sempre será bíblico. Jamais será não bíblico. Sempre nós veremos o cumprimento de profecias bíblicas lá onde Deus atua. Aleluia. Sobre isso eu me alegro. Esta é a única possibilidade para que nós possamos provar se a coisa está certa. E cada um pode dizer para nós: e essa coisa está certa? É de Deus? Mas se é de Deus, está certa? Então, eu quero encontrar a certa na Bíblia também. E se eu encontro na Bíblia como promessa e no seu cumprimento ainda posso vivenciar, então, de fato, está totalmente certo. Louvado seja o nome do Senhor. Não somente certo, mas por convicção, nós podemos então dizer: aqui acontece aquilo, o que Deus prometeu. Eu leio de Lucas 1, da oração de Maria, que é única, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e eu desejo que vocês nisso observem quantas vezes o Espírito de Deus, que através dela falou, mencionou as passagens bíblicas que havia encontrado seu cumprimento. Após cada frase que foi expresso, veio a passagem bíblica correspondente que encontrou seu cumprimento. Isso eu desejo vos ler aqui agora. Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vocês podem ler Abacuque 3, versículo 18. Porque atentou na baixeza de sua serva. 1 Samuel 1, versículo 11. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso. Deuteronômio 10, 21. Santo é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Salmo 103, versículo 17. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Salmo 89, versículo 11. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Salmo 147, versículo 6. Jó 5, versículo 11. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Salmo 107, versículo 9. 1 Samuel 2, versículo 5 e assim por diante. auxiliou a Israel, seu servo, Isaías 49, versículo 3, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Miqueias 7, versículo 20, Gênesis 17, versículo 7, assim por diante. O que nós aprendemos aqui? Simplesmente a lição poderosa. Quem é inspirado através do Espírito e foi dignificado por Deus para vivenciar uma certa parte da profecia bíblica, então pelo Espírito é movido para ressaltar as passagens bíblicas que agora encontram seu cumprimento. Então, não uma oração no Espírito passa ao largo de Deus. A tua e a minha oração em relação à nossa compreensão, isso pode passar ao largo de Deus, é a palavra de Deus. Mas uma oração do Espírito não pode passar ao largo de Deus e da palavra de Deus. Pelo contrário, o Espírito pesquisa todas as coisas e revela todas as coisas no tempo certo e nos deixa saber as passagens bíblicas que encontram seu cumprimento. Aqui está na conclusão, tão maravilhoso como ele prometeu aos nossos pais. Ouçam mesmo da oração de Zacarias, que também foi preenchido com o Espírito Santo, qual seja, em Lucas 1, aqui lemos agora os versículos 67 adiante, segundo texto está aqui, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito ou louvado seja o Senhor de Israel, Salmo 41, 14, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação, Salmo 111, versículo 4, da casa de Davi, seu servo, Salmo 132, 17, 1 Samuel 2, versículo 10. Como falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, o que foi e o que é, nós leremos em breve adiante. Não somente Maria, mas também Zacarias, que com Espírito Santo foi preenchido e começou a falar, ele ressaltou a Escritura no seu cumprimento e através do Espírito enfatizou o que os profetas, através da inspiração do Espírito, já há centenas de anos haviam profetizado. E aqui foi novamente colocado à luz do castiçal e mostrado o seu cumprimento. Glória a Deus, aleluia. Hoje, nós temos todo o movimento carismático, temos movimentos pentecostais de diversas formas, e todos dizem: nós temos o Espírito Santo, e nós falamos e atuamos. Eu não estou julgando aqui agora, mas a palavra de Deus tem que e é em todos os pontos a medida na qual nós temos que medir tudo. Como pessoas naquela época, quando pessoas preenchidas com o Espírito Santo, o Espírito naquela época os guiou na verdade da palavra. O Espírito nos colocou no seu coração e na boca as passagens bíblicas que naquela época haviam se tornado realidade. Se hoje o mesmo Espírito preencha você e a mim, o que nós hoje faremos? Nós mencionaremos e enfatizaremos as passagens bíblicas que estão incluídas no seu cumprimento, o mesmo Espírito que de antemão deu as profecias através da inspiração, é o mesmo Espírito que descansa sobre os seus e os inspira para então ver o cumprimento das profecias bíblicas. Para mim, isto é tão soberano como eu sequer posso exprimir com palavras. De fato, é tão dominante. Vocês percebem a diferença agora entre todas as direções e a direção de Deus? Vocês percebem entre todos os espíritos e o Espírito de Deus a diferença? E os espíritos religiosos, incluindo esses, e também espíritos pentecostais, vão em todas as direções no céu. Mas o Espírito Santo, ele vai somente em uma direção, a direção divina. E a direção divina está mostrada na palavra de Deus. E por isso, a Santa Escritura é a nossa linha de prumo, se tornou para nós. O que Simão, que também veio ao templo, o que ele disse? Ele foi inspirado pelo Espírito, ele foi guiado pelo Espírito, e lhe foi revelado pelo Espírito que ele não veria a morte a não ser que ele tivesse visto Cristo, o Messias, e ele foi guiado pelo Espírito ao templo. Mas quando ele foi guiado lá? 3 dias antes? 2 dias tarde mais? Não. Na hora certa. No dia certo. Assim Deus guiou. Guiado pelo Espírito Santo. Oh, que diferença há entre as palavras de unção que alguns deixam passar sobre seus lábios. Eles dizem, eu somente me deixo guiar pelo Espírito de Deus. E se então olhamos atrás dessas palavras ungidas, então falta a unção total e a direção do Espírito de todas as formas. Porque como nós vemos aqui, direção do Espírito é direção de acordo com a palavra de Deus. Guiar para dentro daquilo que Deus prometeu e o que Ele cumpre agora. Não passar ao largo de Deus, mas para dentro de Deus, no seu agir, para que nós, pela graça, podemos vivenciar agora. Vocês sabem que o irmão Branham teve que ir um caminho muito duro, porque ele foi enviado por Deus para trazer a palavra da hora, a promessa para esse tempo, colocar a luz do castiçal. E todos que, de fato, são preenchidos com o Espírito Santo, eles, através do Espírito, são guiados em toda a verdade, de passagem bíblica a passagem bíblica, de clareza a clareza, de conhecimento a conhecimento, de luz a luz, e veem aquilo o que Deus faz cada vez mais claro. Como está escrito em Provérbios 4, até que venha o claro dia, claro, nós queremos também assim, adiante está aqui, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 72, para manifestar misericórdia a nossos pais, Miqueias 7, 20, e lembrar-se do seu santo concerto, Salmo 105, 8 e 9, e outras passagens bíblicas, e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, Gênesis 32, 16, e assim por diante, queria nos libertar, de conceder-nos que libertados da mão dos nossos inimigos, assim por diante. Então, no versículo 76, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante da face do Senhor a preparar os seus caminhos. Malaquias 3, versículo 1. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Jeremias 31:34. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou Isaías 60, 1 e 2, Malaquias 3, 20 e assim por diante, para iluminar aqueles que estão assentados em trevas e sombra, e Isaías 9, versículo 2, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Por que eu li todas essas passagens bíblicas? Quando eu hoje vim a essa reunião, eu sequer tinha intenção. Eu sequer tinha lido essas duas passagens bíblicas. Eu me alegro sobre isso. Que Deus nos deu uma tão clara compreensão sobre aquilo que Ele faz agora. Para em clareza, não há nem mais espaço. Simplesmente de clareza a clareza, de cumprimento da Escritura a cumprimento da Escritura. Assim foi no princípio, assim é agora, no fim. O que é então? Direção do Espírito? Direção do Espírito é ser introduzido naquilo o que Deus está fazendo agora de acordo com a sua palavra. E vocês sabem também, em cada carta de envio está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouve isso hoje? Quem ouve? Não todos aqueles que pensam estarem preenchidos com o Espírito Santo, eles passam ao largo disso. Deus tem pessoas do seu comprazer, pessoas que foram determinadas e eleitas como filhos obedientes de Deus, crer e ter parte naquilo o que Ele no seu tempo faz, independentemente de onde que você mora e como você chama e quem você é. Deus conhece você. Ele te determinou para viver agora, de ouvir as palavras da promessa hoje e de pesquisar agora na Santa Escritura para saber o que Deus, pela graça, faz agora. Nós fomos determinados que com corações abertos e olhos fomos determinados para ver e ouvir e ter parte naquilo que Deus faz agora. E por isso, nós nos discernimos também de todos os outros. Creio em mim. Nos dias de João Batista, havia muito movimento religioso. Sim, no templo, nas sinagogas, o sábado era festejado e assim por diante. Mas Deus tinha começado. E quem foram aqueles que reconheceram? Foram pessoas que simplesmente Deus pegou, das quais Ele sabia. Eles crerão a mim. Eles, e aquilo que eu lhes confiar, eles não pisarão debaixo de seus pés. Eles serão gratos. Eles ouvirão. Eles vão aceitar. E neles, então, eu me glorificarei. Deus não quer que essas preciosidades sejam jogadas diante de todos. Eles não sabem o que devem fazer com isso. Ele tem pessoas, pessoas do seu comprazer, em todo país, em toda língua, em cada nação. Pessoas do seu comprazer. Talvez você te veja pior do que outros irmãos e irmãs. Isso é bom assim. Esse posicionamento não causou dano a ninguém ainda. Se você não entrar em uma certa depressão em relação a isso, mas simplesmente te sinta humilde e saiba, é somente graça que podemos reconhecer o Senhor e o seu agir. Mas uma coisa eu quero te dizer: uma pessoa que encontrou graça diante de Deus jamais se levantará sobre outros. Jamais olhará para outros com desprezo para baixo. Ele somente olhará para cima para agradecer ao Senhor por aquilo o que nós recebemos e o que nos foi confiado. Não haverá nenhum que se colocará sobre outros e até queira julgar a outros. Não, mas com corações gratos, também nós chegamos ao Senhor para agradecer a Ele. Nós poderíamos, na história de Lucas 2, ler quando os pastores vieram a essa região, vieram a Belém diretamente, eles encontraram tudo assim como lhes havia sido relatado. E assim também será agora. Tudo nós encontraremos assim como nos foi predito na Santa Escritura. Vocês sabem, vocês podem ler todas essas coisas. Em Lucas 2 está tudo muito detalhadamente escrito até o fim. Eu enfatizo mais uma vez, para mim, é um grande privilégio de poder viver agora. Agora, reconhecer a profecia bíblica para esse tempo, agora compreender que Deus enviou um profeta e uma mensagem profética para fazer um discernimento dentro do povo, uma decisão, e se alguém nos quer acusar que estamos seguindo uma pessoa e se enganou muito, se errou muito, nós não seguimos a nenhuma pessoa, nós seguimos a Deus, ao qual nós agora reconhecemos no seu agir, agora no cumprimento da profecia bíblica, e observamos ele, e que encontramos com prazer nele, também nós podemos, pela graça, ter parte nisso. Naquela época, foram alguns, foram adicionados cada vez mais, da mesma forma é hoje. Pessoas sobre a terra determinadas por Deus para que no seu tempo reconheçam a mensagem da hora da promessa, ouçam a mensagem da hora da promessa, creiam nela, deem razão a Deus para que aconteça o que Ele prometeu. Esta graça te foi concedida a você e a mim. Nós lemos, vemos até que grandes profetas e o maior homem de Deus desde os dias do nosso Senhor foi chamado para o lar celestial sem ver o cumprimento das últimas coisas. Nós podemos viver ainda e podemos contar que tudo está de fora ainda será se cumprido. Mas pense nisso. Quando começar a se cumprir, então, uma coisa após a outra, batida por batida. Agora, nós temos um curto tempo de preparação para, de fato, estarmos fundados biblicamente e sermos preparados para a última rodada. Nós cremos, pela graça, como disse a Escritura, nós cremos cada promessa. E nós cremos que o Espírito Santo guia em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E nós reconhecemos a verdade, e a verdade nos libertou de cada erro no qual estávamos, e nos atravessou, sim, nos santificou. Ele, o nosso Senhor, que nos redimiu tão maravilhosamente através do seu santo e precioso sangue. Ele nos santificou e nos santifica ainda mais na sua verdade. A sua palavra é a verdade. Sim, até o fim, até a escritura de 1 Coríntios 15 se cumprirá. E de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que até aqueles que naquele tempo vivem e restarem serão transformados e são elevados para a glória para cima, sem ter visto a morte, como Enoque, o sétimo após Adão, foi levado para cima e não mais foi encontrado sobre a terra. Também será assim com aqueles que, no tempo do retorno de Jesus Cristo, vivem e tiverem restado. Eles, enquanto estiverem deitados em pé, ou como serão transformados e levados para a glória. Dois num campo, dois numa cama, dois num moinho, um será tomado, um permanece, fica para trás. Bem-aventurado aquele que pode falar sim para a palavra, que simplesmente sempre diz, pode dizer sim e amém a cada palavra de Deus, que confirma interiormente e pode caminhar junto de todo o coração. Ele já tem a convicção de pertencer àqueles nos quais o comprazer de Deus descansa, paz sobre a terra, nas pessoas do comprazer divino. Tais pessoas, e nós podemos ser pessoas do comprazer divino através de Cristo, através do que aconteceu no Gólgota. Também você e eu nos fomos tornados prazerosos diante de Deus. Ele tomou o nosso lugar e se tornou, foi feito pecado por nós, para que nós nele tivéssemos ter parte da justiça de Deus, da sua pureza e da sua santidade. Também essa passagem bíblica se cumprirá. Ainda não foi revelado o que, não foi manifesto o que seremos uma vez, mas quando se tornar manifesto, então nós seremos iguais a Ele. Não olhe para o teu corpo que está decaindo, não olhe para suas dores também. Diga ao seu Senhor e caminha adiante com o teu Deus, todas essas promessas carregando dentro de você. E tão certo quanto nós carregamos as promessas até o fim, virá o tempo quando elas nos carregarão para cima e se tornarão realidade em nós, se realizarão em nós através da graça de nosso Deus. Vamos resumir. E vamos chegar com isto ao fim. O Novo Testamento começou com o cumprimento de profecia bíblica. O Novo Testamento começou com o atuar sobrenatural de Deus aqui sobre a terra. Lá no campo, nos pastores, lá haviam Simão, lá haviam Zacarias, lá havia Maria, em todos os lugares, onde quer, em todos, onde quer que estejamos, se fomos determinados por Deus para sermos incluídos no seu conselho de salvação, não faz diferença se você é profeta ou fazendeiro, isso não importa. Onde quer que você esteja, no campo, não importa. Deus vai te incluir naquilo o que Ele faz. Ele deixa todas as coisas acontecer de acordo com a sua santa e preciosa palavra. E Ele sabe onde você está, Ele sabe quem você é, Ele te chamou, abriu, ungiu os teus olhos com santo bálsamo e abriu a tua compreensão para a Escritura, para que você não mais tenha que falar com carne e sangue, mas compreenda que Deus é que fala conosco. Esta é a grande diferença. Nós compreendemos que o Senhor é que fala conosco. Eu não me admiraria Se nós lentamente, mas certamente também nossas orações, através do Espírito, movidos, ressaltemos as passagens bíblicas que agora, diante dos nossos olhos, encontram seu cumprimento, para assim agradecer a Deus e caminhar junto e saber isto Ele prometeu, isto Ele faz de acordo com a sua palavra. Eu já disse anteriormente, Belém havia sido anunciado, lá aconteceu, tudo aconteceu assim, como Deus havia predito em sua palavra. Hoje, tudo acontece como Deus predisse para esse tempo. Bem-aventurado aquele que não se tropeça nisso. Bem-aventurado aquele que se arranca, deixa arrancar de tudo mais e diz, Senhor, também eu desejo pertencer àqueles que têm parte no cumprimento da palavra e naquilo que tu fazes agora. Deus, Ele deixará todos os sinceros que aconteça com eles, assim como no princípio, também agora, no fim. Nós encontraremos tudo assim, como Ele disse em sua palavra. Também o estado geral, tudo, o estado do fim, o estado geral, creio em mim, nós podemos entrar em muitos detalhes, está escrito, nos últimos dias, o amor em muitos esfriará. Vocês sabem o que está escrito no último tempo? 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, Lucas 21, Mateus 24, 2 Pedro 3, dos zombadores que no fim dos dias viriam. Tudo nós vimos cumprido. Nós falamos a vocês, hoje nós poderíamos fazer uma lista completa de cumprimento de escrituras bíblicas. Nós poderíamos passar uns aos outros aqui. Deus nos agraciou, Ele nos abençoou, com a bênção da primogenitura Ele nos abençoou, para ouvir aquilo, o que Ele agora tem a nos dizer, e para nos passar, para ordenar tudo e compreendermos tudo. Tudo é graça, e por essa graça, nós queremos também hoje, muito intimamente e de coração, agradecer. Se vocês somos gratos, digam vocês mesmos, tantas pessoas são melhores do que nós, e nós estamos, mas nós estamos aqui diante da face de Deus reunidos e desprezados. Também isso foi anunciado de Paulo, disse, ele escreveu aos Coríntios, como aqueles que como são contemplados como enganadores e mesmo assim verdadeiros, como tais que têm que suportar tudo pela verdade. O caminho dos profetas e do Senhor não foi colocado no mar de rosas, foi colocado no mar de espinhos. O caminho dos apóstolos, da mesma forma, nosso caminho não será diferente. Mas vamos caminhar o caminho do Senhor até o fim, até que passemos do crer para o ver. Eu desejo ir nesse caminho com meu Senhor até o fim e todas as vezes me alegrar quando eu novamente vejo o cumprimento da Escritura. Quantos se alegram sobre isso, que agora, nesse tempo vivemos, podemos viver nesse tempo, no qual profecia bíblica se cumpre em nosso meio, em nós, e finalmente, através de nós, pela graça, se cumpre. Diga uma vez todos, amém. Amém. Amém.